Parashat esta semana es Parashat Vayera. Parashat Vayera começa contando logo depois do Brit Milá do Avraham. Hashem fez o dia ficar muito quente para Abraham descansar um pouco, porque ele o tempo todo queria receber visitas. E mesmo assim Abraham ficou incomodado que ninguém estava na rua. E aí Hashem mandou três pessoas, que eram anjos. Quando Abraham vê esses três, ele sai correndo atrás deles, traz eles para dentro de casa e serve eles, prepara a comida, dá água e dá um lugar, uma sombra para eles ficarem, para comerem embaixo da árvore. Prepara bastante, bem caprichado. E um desses declara para Abraham, um desses anjos, e diz para Abraham que vocês vão ter um filho. O outro veio curar o Abraham, e o outro veio destruir Sedom. E esse que veio curar o Abraham veio também salvar o Lot, seu sobrinho de Sedom. E assim eles saem de lá, e no caminho que eles estão indo, Deus aparece para Abraham e diz: não posso esconder do Abraham o que eu vou fazer agora. As cidades lá de Sedom, Amorad, Matzvoim, chegaram já num limite e eu vou destruir essas cidades. O comportamento deles está impossível. E o Abraham começa a rezar para Deus, pedir se não tem pelo menos 50 tzadikim nessas 5 cidades para poder salvar a cidade. Deus diz: não tem. Então talvez tem 45, 9 em cada, não tem. 40, 30, 20, 10, pelo menos salvar uma cidade. E os anjos continuam, chegam lá, a Torá conta toda a história, como que o Lot recebe eles escondido, porque era proibido receber visitas, proibido convidar pessoas na sua casa, nessas cidades. E quando descobrem, eles vêm, as pessoas da cidade vêm lá, querem estourar a porta, e o Lot começa a negociar. No final, os anjos falam para o Lot: Lot, você tem que fugir imediatamente, porque nós vamos, de fato, destruir essas cidades. E o Lot foge de lá, e eles acabam indo para ele com as filhas e a mulher. A mulher vira uma estátua de sal que olhou para trás, quando Deus falou que não era para olhar para trás. Eles não tinham mérito suficiente para ver o que estava acontecendo lá atrás, a destruição. Eles tinham méritos do Abraham para salvar a vida dele, só. Não é para olhar para a tragédia. E nestas, o Lot, então, com as duas filhas, se esconde numa caverna e elas começam a discutir entre elas, falam: o mundo inteiro acabou. Deus destruiu o mundo. Sobrou, assim como na época do Noach, sobrou só a nossa família. Então só sobramos nós duas e nosso pai. E agora como que vai ter uma continuidade o mundo? Então vamos dar para o nosso pai beber, vamos embriagar ele, e assim, cada noite, hoje e amanhã, nós vamos engravidar dele. E, de fato, é o que acontece, e elas depois têm cada uma um filho. A mais velha tem um filho que ela chama de Moav, a mais nova tem um filho que ela chama de Ben-Ami, que são os pais dos povos Moav e Amon, respectivamente. Pois a Torá conta que Abraham foi para Gerar. E lá, ele alega que a Sara é sua irmã. E o Avimelech rapta ela. E o anjo bate no Avimelech a noite toda, não deixa ele fazer nada. E ele tem um sonho, onde Deus aparece para ele e fala: que história é essa? Quem deixou você pegar? Sara, ela é casada. E o Avimelech diz: eu não sabia de nada, não me contaram nada. No dia seguinte, ele então dá presentes para Abraham, ele pede desculpas e pede para Abraham rezar por eles, porque Avimelech e toda a família ficam doentes por conta disso. E de fato, Abraham reza e todos eles se curam. Em seguida, a Torá conta sobre o nascimento do Yitzhak e como ele cresce. E a Sarah vê que o comportamento do Ismael do lado do Yitzhak não está legal. E então, o Avraham fica chateado porque ela quer que mande a Hagar e o Ismael embora de casa. Esse exemplo eu não quero. E Avraham fica um pouco reticente, mas Deus fala para Avraham, o que a Sarah fala, ouça. E assim, de fato, a Hagar é mandada embora. E o Ismael fica muito doente no caminho. Ela deixa ele embaixo de uma árvore, vai longe, não quer nem ver ele morrer. Aí aparece um anjo e fala para ela que a reza do jovem foi atendida e ele vai se curar. Então ali tem um poço d'água, vai ter água para ele. E ela depois vai com ele para o deserto de Paran e ela dá uma esposa para ele da terra do Egito. Pois tem um acordo de paz aqui na nossa Parashá, que o Fichol, o ministro da guerra do Avimelech, vem junto com o Avimelech fazer um tratado de paz com Abraham. E o final da Parashá, último assunto, a famosa Akeidat Yitzhak, quando Deus manda Abraham levar o seu filho para o altar. E chegando lá, Hashem fala, ok, até aqui. Eu queria ver se você é obediente, se você de fato faz aquilo que eu te peço. Era só mais um teste. Você pode pegar o Yitzhak e podem ir embora, podem voltar para casa. Obviamente que ele tem uma santidade especial. E o finzinho da Parashá conta como que a Milka, que era a esposa do Nahor, que era irmão de Abraham, teve também filhos. A Torá conta os filhos. E um desses filhos era o Betuel, que teve a Rivka. A Torá está já nos contando aqui a família para saber sobre a Parashá da semana que vem, quando Yitzhak vai se casar com esta Rivka. Logo no começo da Parashá, Abraham está querendo receber visitas. Muito, muito, muita vontade de receber visitas. Está fazendo falta para ele fazer bondade, como era o comum dele. Estava muito quente. E Deus manda esses três anjos. O Midrash nos diz que em mérito dessa recepção que Abraham fez, nós, descendentes dele, recebemos algumas coisas boas. Em mérito disso, que ele pegou água, mandou pegar água para dar para esses visitantes, o povo de Israel mereceu no deserto 40 anos de água do poço da Miriam. Em mérito disso, que o Abraham pegou o pão e deu para eles comerem, nós merecemos receber 40 anos man dos céus. E em mérito disso, que os anjos, os três visitantes, foram colocados debaixo da árvore, numa sombra gostosa, para poder comer tranquilamente, os futuros descendentes de Abraão, nós merecemos as nuvens de glória que protegiam o povo de Israel 40 anos no deserto. Muito interessante. Mas tem uma pergunta aqui. Abraão Avino fazia bondade quando? Aqui, essa única história que ele recebeu visitas? Quantas vezes Abraão recebeu visitas na sua casa? Incalculáveis vezes. A Torá diz que tinha quatro portas a tenda dele, para todo mundo que estava na região, quem passasse pudesse entrar. e comer, era muito bem recebido, e comiam e bebiam, e quando chegava na hora de agradecer, o Abraão agradecia, obrigado pela comida. Abraão falava, não agradece a mim, agradece ao Mestre do Universo que deu essa comida, que fez, que criou tudo. O Abraão trabalhava, entre aspas, com isso, sempre. Sempre recebeu visitas, fazia parte da vida dele, chesed de Abraão. O que acontece aqui especificamente, que de repente, quando ele recebeu essas três visitas, ele merece agora recompensa para os descendentes, uma recompensa especial. Por que só aqui? E nas outras vezes, por que que não tem essa recompensa tão especial? 40 anos de coisas boas para os descendentes. Por quê? Porque essa diferença. O Talmud nos ensina que existem como se fossem signos, não é exatamente, é uma outra coisa. Mas existe a pessoa nascer em horários específicos do dia, em dias específicos, quer dizer, cada dia da semana, dia, noite, tem a ver e tem uma ligação com um dos astros. E o Talmud diz, quando foi que Abraham nasceu? Abraham nasceu no Mazal Tzedek, o Mazal de Júpiter. Tzedek. O Talmud diz, no Tratado de Shabbat, que quem nasce em Mazal Tzedek, quem nasce nesse signo, entre aspas, de Júpiter, é uma pessoa que vai ser muito rica em mitzvot. Qual tipo de mitzvot? Chesed, bondade. Abraão Avinu nasceu num momento que assim Deus criou o mundo. Uma pessoa nasce em determinado momento, ela tem determinadas características. Características naturais. Abraão nasceu num momento que designa que ele vai ser uma pessoa boa, que vai querer, vai gostar de fazer bondade, vai ter necessidade de fazer bondade. E é isso que o Abraão faz. Abraão faz bondade o tempo todo. Muito bem, se Abraão faz bondade o tempo todo, mas isso é a natureza dele. Então, tudo bem, óbvio, merece uma recompensa por isso. Apesar de tudo, mas pelo fato de fazer parte da natureza, é intuitivo da pessoa de fazer bondade, grande coisa, que ele vai fazer bondade. E, portanto, para que ele possa merecer uma recompensa muito grande, ele precisa comprovar que essa bondade e esse desejo por fazer bondade transcende qualquer tipo de dificuldade. Não que é o natural dele. Mesmo quando não seria natural, mesmo assim ele faz. E por isso, é verdade que o Abraão fazia bondade sempre. Mas esse sempre fazia parte da natureza dele. Quando aqui, nós temos um momento onde Abraão tem 99 anos. Ele não tem mais 20 anos, ele não tem mais 30 anos. Ele tem 99 anos. E ele acabou de fazer Brit Milá com esta idade. Ele está no terceiro dia do Brit Milá. E se não bastasse tudo isso, hoje está um dia quente, 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 como diz Urashi aqui, traz palavras dos nossos mestres sobre isso, que o dia estava muito quente. Urashi diz que Deus tirou o sol da sua proteção. Estava muito quente, não tinha ninguém na rua. Ninguém na rua, Abraão estava na porta esperando por visita, não tinha gente na rua. Se apesar de tudo isso, se apesar de toda essa situação, Abraão mesmo assim quer receber visitas. E quando ele vê visitas, ele sai correndo atrás dessas visitas. Um velhinho de 99 anos, que acabou de passar pelo Brit Milá há 3 anos, sai correndo atrás das visitas para trazer eles para sua casa. E ele vai lá e ele pega, ele faz, ele prepara. Com todo o calor que estava. Para e pensa. Estava quente. Velhabakar Rats Avraham. Avraham correu para o gado para pegar os animais, para fazer shchitá, para dar para eles comer. Esse gado não ficava na casa com ar-condicionado. Ficava lá fora no calorzão. E ele foi e fez tudo isso. Ah, agora já está demonstrando que não é pela natureza dele. Aqui, ele conseguiu demonstrar que a bondade que ele está fazendo não é só pela sua natureza. É porque, de fato, ele anseia fazer o bem para o outro. Se ele chega num nível desses, Deus fala, opa, se é assim, seus descendentes vão merecer algumas coisas especiais. 40 anos de mano, 40 anos de água, 40 anos de proteção das nuvens. E mérito disso que Abraão fez nesse dia. E veja só um outro detalhe muito, muito interessante e muito bonito. Rav Steinman, de abençoada memória, faz um comentário aqui incrível. Abraão Avino, sempre fazendo bondade, sempre recebendo pessoas, sempre, sempre, sempre. Agora ele passou por uma cirurgia. 99 anos, fez Brit Milá. E Hashem quer dar um sossego para ele. Sabe, Abraão não para quieto, ele sempre quer fazer coisas para os outros. Mas Abraão, agora você precisa descansar um pouco. Acabou de passar por uma cirurgia difícil, 99 anos. Descansa um pouquinho. O que Deus fez? Fez ficar muito quente. Hoje não tem visitas. Não é que não tem visitas porque você não quer receber. Não tem visitas porque hoje não tem ninguém na rua. Abraão, tira um dia de folga. Vai descansar. Relaxa. Descansa. Você tem direito, não? Tem direito, trabalhou 99 anos, estou trabalhando. Hoje vai ter um pouquinho de férias, vai descansar um pouquinho. Merece. O Abraão não descansa. Abraão não descansa, Abraão não para, Abraão fica na porta. Como está escrito, o Yoshev Petachaol, que Romayom estava sentado na porta naquele calor, e estava esperando e oceano por visitas. Não dá, não dá, eu não consigo viver sem essas visitas. O Abraão podia descansar, merecia descansar, e Deus deixou ele descansar. Deus fez para ele descansar. O que ia acontecer se Abraão, de fato, nesse dia, tirasse um dia de folga e fosse descansar, dormir? Vai para a cama, relaxa, hoje não tem visitas. O que ia acontecer? Nós íamos ter nem mano, nem água, nem proteção. Tudo isso vem em mérito desse fator. Se não ia ter esse fator, não ia ter essas coisas. Tudo bem, era direito dele. Mas veja quanta coisa nós poderíamos perder se ele fosse descansar. E, em contrapartida, quanta coisa nós ganhamos pelo fato dele não tirar a folga. Não tirar a folga que ele tinha direito de tirar. Não tirar a folga que Hashem deu para ele. Diz Rav Steinman, veja só. Quanta recompensa e quanto vale a pena se esforçar e se dedicar para fazer a vontade de Hashem. Para dedicar e fazer uma mitzvah a mais, mesmo quando você sente que você não tem forças. Mesmo quando você sente que, escuta, hoje eu tenho direito de não fazer isso. Se você mesmo assim vai, se esforça, se dedica e faz, quanta recompensa você vai trazer para você e para todos os seus descendentes.